A história de Toninho Cerezo, o patrão da bola, craque e ídolo do Galo, São Paulo, Roma e Sampdoria. Antônio Carlos Cerezo, mais conhecido como Toninho Cerezo, nasceu em Belo Horizonte no dia 21 de abril de 1955. Iniciou sua carreira longe das bolas. Filho de atores, desde pequeno já se apresentava em companhia do pai, o palhaço Moleza, em circos montados pela periferia de Belo Horizonte e em programas da extinta TV Itacolomi. Aos 8 anos de idade, Toninho sofreu com a perda do pai, mas continuou se apresentando nos picadeiros com a mãe para a sobrevivência de sua família. A carreira circense só foi encerrada 7 anos mais tarde, quando Toninho foi descoberto por um olheiro do Atlético jogando em campos de várzea pelo time do Ferroviário, no bairro Esplanada. Em 1972, estreou na equipe Júnior do Galo. Aos 17 anos, chegou a ser emprestado ao Nacional do Amazonas para adquirir experiência. No Júnior do Atlético, ele ganhava 100 cruzeiros, quase não dava para comprar nada. Toninho foi para Manaus ganhando 1.000. Nossa, no dia em que recebeu o primeiro ordenado, ele ficou bobo. 1.000 pratas? O garoto nunca tinha pegado tanto dinheiro na vida. Era demais para o jovem craque, que nunca tinha visto mais de 100 e que nunca tinha podido ajudar a sua mãe. Ele pegou a grana e foi para o banco. Tirou 150 para ele e mandou o resto para Belo Horizonte para sua mamãe. Na hora em que Toninho despachou o dinheiro, não resistiu. Soltou as lágrimas. Estava mandando o primeiro dinheiro para ajudar sua mamãe. Cerezo chorou lá mesmo, no banco. No Nacional do Amazonas, aprendeu a superar a crise e jogar firme e tranquilo. Barbatana, então técnico do Nacional do Amazonas, confiou no futebol de Cerezo e o mandou de volta para Belo Horizonte, onde Telê Santana, então técnico do Galo, o esperava para ocupar a reserva. Voltou ao Galo em 1974. No início, Toninho entrava e saía. Ainda não era capaz de atender às necessidades do time, tudo em questão de tempo. Aos poucos, foi conquistando a confiança da torcida e de Telê. Ganhou a posição de titular no time alvinegro, onde vestiu a camisa 8 por 10 anos consecutivos. Neste período, foi 6 vezes campeão mineiro e duas vezes vice-campeão brasileiro. Foi considerado herói na conquista do estadual de 1976, acabando com a hegemonia de 4 anos do rival Cruzeiro. Ao lado de Reinaldo, formou uma das maiores linhas de ataque de todos os tempos do Clube Atlético Mineiro. Somente a presença dos dois em campo bastava para intimidar os adversários. Foi com essa grande dupla no ataque que a conquista do Mineiro em 1981 tornou-se realidade. Como capitão do time, Cerezo ficou conhecido por ser um capitão da paz. 2 fatos culminaram nesse apelido. Primeiro, quando o ex-goleiro Ortiz reapareceu após abandonar o clube, ficou sem direito a salários e foi proibido de treinar. Foi Cerezo quem conseguiu um perdão para que Ortiz voltasse aos treinos, ainda que em separado, e comandou uma coleta de dinheiro para ele comer e pagar o hotel. O segundo episódio aconteceu quando o jogador Ney Dias ameaçou o técnico Procópio de morte e só voltou ao time por influência de Cerezo. Jogador de extrema qualidade técnica e alta classe, Toninho Cerezo era um exímio organizador de jogo, apesar de atuar como primeiro volante, posição que exigia um perfil mais marcador. Sua única característica típica de um primeiro volante era o seu perfil de liderança, que tinha desde os tempos de Atlético Mineiro, lhe rendendo o apelido de patrão da bola. Em 1977, Cerezo conquistou de vez a confiança de Telê, conseguindo seu mais importante prêmio individual como jogador, a bola de ouro do Campeonato Brasileiro. Mesmo com sua equipe perdendo a final para o São Paulo, o craque foi o grande destaque da competição. Repetiu a mesma dose em 1980, após mais um vice do Galo, desta vez contra o Flamengo. Nas duas ocasiões, Toninho foi excepcional, pois mesmo sendo volante, marcou muitos gols e foi o grande idealizador de jogadas de seu time. Nesse período de Atlético, seu maior parceiro foi o atacante Reinaldo, com quem tinha muita intimidade em campo. Além dele, outros craques como Palhinha e Éder Aleixo também fizeram história com a camisa do Galo ao lado de Cerezo. Grandes atuações durante 10 anos de clube logo chamaram a atenção do futebol europeu e em 1984, Toninho Cerezo deixou o Galo. Seu novo destino era a Itália para atuar na equipe da Roma. Por conta de seu grande destaque no Brasil, Toninho Cerezo foi contratado pela Roma na metade de 1983 por 10 milhões de dólares. Aquele era o maior valor de uma transferência envolvendo um jogador brasileiro e só viria a ser igualado na contratação de Zico pela Udinese. Junto com importantes ídolos da equipe romana, como Falcão e Bruno Conte, Toninho logo se entrosou e já se firmou como titular. Já na sua primeira temporada, conquistou seu primeiro título com a equipe, a Copa Itália. Naquela competição, Cerezo anotou 4 gols e um deles foi justamente na decisão contra o Verona. Em 1986, o craque veio a conquistar mais um título da Copa Itália, justamente no ano em que se despediu da equipe após o fim de seu contrato. Dessa forma, Cerezo deixava a Roma com 104 jogos e 25 gols, em uma passagem marcada pela parceria e amizade com Falcão. Ao final de seu contrato, Toninho Cerezo deixava a Roma, pois o novo treinador da equipe... Pois o novo treinador da equipe, Sven-Goran Eriksson, não queria mais contar com seu futebol. Portanto, o Milan tratou de entrar em contato com o jogador para assinar um contrato. Porém, às vésperas da Copa de 86, Cerezo se machucou e o Milan desistiu da negociação. Dessa forma, o jogador se mudou para a Sampdoria em uma situação bem inusitada. Em seu último jogo com a camisa da Roma, Cerezo marcou o gol do título da Copa da Itália em cima da Sampdoria. Isso fez com que a Sampdoria se encarregasse de firmar sua contratação. Dessa forma, Toninho Cerezo estreou na Sampdoria com 31 anos de idade, o que levantou dúvidas sobre seu desempenho. Porém, o craque provou o contrário e foi o grande destaque da equipe nas conquistas da Copa Itália de 88 e 89, Recopa Europeia de 90, Supercopa Italiana de 91 e o Campeonato Italiano de 90 e 91. De quebra, o título da Supercopa Italiana foi justamente em cima do Milan, com um gostinho de vingança. Já o título italiano foi o principal de Cerezo enquanto esteve na Europa, até porque foi autor de um dos gols na partida derradeira contra o Lecce. Além disso, a conquista da Série A se deu justamente num período repleto. De fortes times na Itália. Após 9 anos, Cerezo deixava a Itália para voltar ao Brasil. Já com 37 anos, Toninho Cerezo não estava incluso nos planos da Sampdoria e precisava de um novo destino. Dessa forma, o jogador verificou sua lista de contatos no Brasil e nela estava o nome de Tele Santana. O craque conversou com o treinador, que prontamente encarregou-se de sua volta. Assim se encerrava a passagem de Toninho Cerezo na equipe, em que se tornou um dos maiores ídolos, com 216 partidas e 25 gols. De volta ao Brasil, Toninho Cerezo vinha com toda a sua experiência para ajudar o São Paulo na continuação de suas conquistas. Pouco antes de sua chegada, o Tricolor havia vencido a Libertadores da América. Basicamente, Cerezo foi a cereja do bolo na equipe. Mesmo sem a mesma velocidade de antes, Cerezo usou de seu talento na organização de jogo para ajudar o São Paulo. Logo de cara, foi importante na conquista do título paulista de 92. No final daquele ano, conquistou o primeiro Mundial do Tricolor Paulista, justamente contra o Barcelona, que o havia derrotado meses antes na Copa dos Campeões. Na temporada seguinte, Cerezo protagonizou mais uma de suas vinganças no futebol, mais uma vez contra o Milan. Após a conquista de mais uma Libertadores, em que o craque foi importante, o São Paulo estava mais uma vez classificado para o Mundial de Clubes. Na decisão no Mundial de Clubes contra o Milan, Cerezo marcou o segundo gol tricolor na vitória por 3-2. Na ocasião, mesmo beirando os 40 anos de idade, correu como um garoto e esperou a bola chegar na cara do gol para empurrá-la para o fundo das redes. Mesmo com esse feito, Cerezo se desentendeu com Telê e deixou a equipe. Porém, em 95, retornou para o São Paulo para uma breve passagem. Em 1994, Toninho Cerezo chegava ao Cruzeiro com seus 39 anos de idade, mesma época de um jogador que iniciava a carreira, um tal de Ronaldo Fenômeno. Sua estreia foi justamente contra o Atlético Mineiro, time no qual era ídolo. Até por isso, muitos cruzeirenses torceram o nariz em relação à sua contratação. Mas Cerezo provou que estavam errados. Após péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve que jogar uma repescagem para brigar. Mas Cerezo provou que estava errado. Após péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve que jogar uma repescagem para brigar contra o rebaixamento. Então, na penúltima dessa repescagem, Cerezo marcou de cabeça um dos gols da vitória cruzeirense por 4-2 sobre o União São João de Araras. Em 1996, após breve passagem pelo extinto Lousano Paulista da terceira divisão estadual e pelo São Paulo no ano anterior, Toninho Cerezo chega ao Atlético Mineiro para se aposentar. O jogador de 41 anos encerrava a carreira justamente por conta da idade, e o Galo era o lugar certo para pendurar chuteiras, já que foi o clube que o projetou para o futebol e no qual se tornou ídolo. Então, em agosto de 1997, Toninho Cerezo se despediu dos gramados aos 42 anos. Em 1975, já em seu segundo ano como profissional, Toninho Cerezo foi convocado pela primeira vez para representar a seleção brasileira. Porém, o craque só entrou em campo em 1977, nas eliminatórias da Copa do Mundo, em goleada por 6-0 em cima da Colômbia. Assim que estreou, Cerezo se tornou homem de confiança do técnico Cláudio Coutinho e foi convocado para a Copa do Mundo de 1978. Naquela Copa, o patrão da bola tomou conta do meio-campo da seleção. Inclusive, deixou o volante Chicão, que havia sido recentemente campeão brasileiro com o São Paulo em 1977, no banco. Na Copa seguinte, de 1982, Toninho Cerezo fez parte de uma das melhores gerações que o mundo já viu. Mas o resultado foi decepcionante e a seleção brasileira caiu para a Itália de Paolo Rossi na segunda fase. Após aquele Mundial, Toninho Cerezo voltou a ser convocado até 1985, quando teve uma grave lesão muscular, razão que o levou a ser cortado para a Copa do Mundo de 1986. Seu último jogo com a amarelinha foi nas eliminatórias daquele ano contra a Bolívia. Dessa forma, apesar de genial, Toninho Cerezo encerrava sua passagem sem conquistar nenhum título pela seleção brasileira. Após encerrar a carreira de jogador, Toninho Cerezo passou a trabalhar nos bastidores do Atlético Mineiro até se tornar técnico da equipe em 99. Como treinador, obteve destaque tanto no Brasil quanto no exterior. Em 1999, obteve a maior sequência de vitórias de um treinador no Esporte Clube Vitória, levando a equipe à semifinal do Campeonato Brasileiro. Em 1999, obteve a maior sequência de vitórias de um treinador no Esporte Clube Vitória da Bahia, levando a equipe à semifinal do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado pelo seu ex-clube, Atlético Mineiro. Treinou ainda o mesmo Atlético Mineiro, indo depois para o Japão, onde treinou o Kashima Antlers por 6 anos e alcançou grande sucesso com um bicampeonato do Campeonato Japonês e 2 Copas da Liga, além de vencer uma Copa do Imperador. No exterior, treinou também o Al-Hilal da Arábia Saudita, sendo campeão nacional, e o Al-Ain, ambos dos Emirados Árabes Unidos. Nessas passagens como treinador de futebol, a mais conturbada foi pelo Esporte, por questão extracampo. Cerezo afirma ter sido demitido pela equipe pernambucana em 2010, justamente por causa de um preconceito referente à transição sexual de sua filha, a modelo internacional Lea Ti. Em contrapartida, o time de Recife nega que esse tenha sido o motivo de sua demissão. Fato é que Cerezo não conseguiu se firmar como treinador no Brasil, segundo ele, creditado muito ao preconceito em relação à sua filha Lea. Atualmente, o eterno patrão da bola vive tranquilo em seu sítio em Minas Gerais e de vez em quando faz trabalhos pontuais no futebol, dentro dos bastidores de algumas equipes.